O prédio que desabou no centro de São Paulo mostra um descaso com a questão da moradia popular, mostra o déficit habitacional na cidade de São Paulo, mostra o desrespeito com o patrimônio público, afinal esse prédio tinha uma história importante para a arquitetura da cidade. A distribuição de responsabilidades, que na hora de uma tragédia você não sabe de quem é esta responsabilidade, então fica uma questão de joga para lá, joga para cá, você não sabe exatamente quem são os responsáveis, ou se há um responsável, ou se há uma cadeia de responsáveis pela questão. Ou seja, uma sucessão de erros. São 206 imóveis, mais de 200 imóveis ocupados no centro de São Paulo, 53 deles só no centro, né? Entre um destes imóveis, a tragédia que nós presenciamos. Ainda há desaparecidos, provavelmente já sem vida, entre os escombros que após 48 horas começam a ser retirados com retroescavadeiras. Muito bem. A gente vai continuar repercutindo o assunto. Eu vou conversar agora sobre o tema com o professor da Escola Politécnica da USP, coordenador do Grupo de Ensino e Pesquisa em Engenharia e Planejamento Urbano, professor Alex Abico. Bom dia, professor. Como vai?
Bom dia, Roxane. Tudo bem?
Tudo bem e muito obrigada por também contribuir aqui com essas reflexões todas que estamos fazendo com especialistas da FAO, da Poli. Tem uma questão social muito importante também. Como eu disse, um descaso com a questão da moradia, um descaso com a questão do patrimônio público, mas de toda essa tragédia, claro, se o senhor quiser fazer o seu ponto de vista sobre o que ocorreu, acho que esse é o primeiro ponto, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre tudo o que ocorreu, para depois a gente mergulhar. Porque é na hora de um erro, de uma tragédia, que a gente vai buscar alternativas e saídas. A proposta do jornal é esta. Será que há histórias bem-sucedidas de recuperação de prédios antigos? Será que há histórias relacionadas à questão da moradia popular aqui no Brasil? Há exemplos fora, mas as realidades são muito distintas. Então, antes de mergulhar nos bons exemplos, se inspirar em bons exemplos, qual é o seu ponto de vista sobre essa tragédia?
Então, Roxane, eu acho que todos nós aqui, moradores da cidade de São Paulo, gente que convive, que conhece o centro da cidade, ficou extremamente chocado com o fato ocorrido. Não é que a gente não conhecesse o problema anteriormente, basta a gente andar pelo centro da cidade que a gente vê, né, uma série de edifícios que foram invadidos e hoje ocupados para a habitação social. Então, realmente é uma tragédia enorme para a cidade, como você comentou, sobre vários aspectos. Não é uma questão simples, é uma questão complexa, mas eu espero que essa tragédia traga algumas lições importantes para a cidade. E não só lições, mas que a partir desse fato lamentável, terrível que aconteceu, a gente consiga estabelecer ou implantar algumas ações que possam minimizar ou resolver esse problema de habitação na área central da cidade. Eu acho que essa é um pouco a nossa preocupação. É lógico que a gente tem que dar uma assistência adequada para toda essa população desassistida em função do fato ocorrido, mas eu acho que a gente também deve aproveitar essa oportunidade para pensar algumas saídas para o problema.
Uhum, claro, sem dizer que essa situação chegou onde chegou, porque o setor público deixou que eles fossem invadidos. Esse mais 200 e poucos prédios, agora a situação está aí alarmante, 70 deles vão passar por novas vistorias, e diz o prefeito Bruno Covas que se a situação for dramática como esta, porque já se apontava a situação muito dramática deste prédio, o risco, né, ele estava tombado para frente há muito tempo, já se falava sobre isso, hein? É impressionante a história desse prédio, que veio do luxo modernista, né, a essa ocupação, essa degradação e ocupação precária. Tem uma história ligada à arquitetura da cidade, tem esse outro aspecto também que no meio de tantos fatores a gente acaba deixando de lado. Agora, nós temos exemplos, bons exemplos, professores, vamos olhar para o fim do túnel, ver se a gente encontra uma luz. Temos alguns bons exemplos de recuperação de prédios, de projetos que deem condições para moradias populares?
Então, nesta área central da cidade, existem alguns poucos exemplos, eu diria, de recuperação de edifícios, edifícios que têm uma importância histórica e que foram transformados para a habitação social, ou seja, foram, a gente utiliza esse termo técnico do retrofit, que seria a mudança de uso de um edifício que antes tinha um, vamos dizer assim, um objetivo, era um edifício comercial, um edifício corporativo ou era um hotel, e depois ele foi transformado em habitação social. Então, existem alguns exemplos na área central da cidade que eu acho que a gente poderia analisar com mais profundidade e verificar até que ponto esse tipo de solução seria adequado para parte desses edifícios que hoje estão ocupados na área central.
Perfeito. Quer dizer, para alguns especialistas, você não só tem condições, mas se recuperar, obviamente, alguns destes prédios, construções antigas, conseguir criar moradias, como também deslocar parte destas pessoas para uma região, para outras regiões da cidade de São Paulo. Tem que haver esses dois movimentos?
Olha, eu acho que essa questão de moradia no centro da cidade é uma questão extremamente importante, que eu acho que a gente tem que assumir enquanto uma política habitacional. Porque é o seguinte, o que normalmente acontece é que a habitação social, ela é construída nas regiões periféricas da cidade, aonde os terrenos são mais baratos e aonde você consegue construir unidades habitacionais com mais produtividade. Então, é um pouco a questão da escala, programas do tipo Minha Casa Minha Vida, os antigos programas do BNH, eles extensivamente construíram dessa forma. E resolveram parte do problema, porque eles estão muito mal localizados. Eles, estando na periferia das cidades, onde o terreno é barato, as famílias, elas têm que se deslocar e isso impacta todo o sistema de mobilidade dentro das cidades. Em contrapartida, se você consegue morar perto de onde você trabalha e a área central da cidade é uma área que oferece maiores quantidades de oportunidades de trabalho, você vai conseguir resolver vários problemas, ou seja, você resolve o problema da moradia, você resolve o problema da habitação, você inclui essas famílias dentro da rede urbana da cidade e próximo ao lugar onde você trabalha. Então, resolver o problema da moradia no centro da cidade é uma questão que deve constar enquanto um dos itens de qualquer política habitacional urbana.
Ou seja, e por que é que não se dá a devida importância, ou até agora não se deu a devida importância? Porque você não vai poder fazer uma ou duas, você tem que fazer vários projetos para dar conta de pelo menos de parte destas famílias, né, que vivem nessas condições. Mas por que o poder público não encara essa realidade?
Então, eu acho que a primeira questão é a questão financeira. Realmente custa mais caro você renovar um edifício e dar uma nova destinação a esse edifício. Eu diria que a questão do custo normalmente empregada, né? Quer dizer, esse item custo é um dos itens mais importantes, mas muitas vezes pensa-se apenas naquilo que a gente chama de custo inicial. Que é o custo do investimento. Mas ao longo dos anos, ao longo do tempo, você pode, analisando com mais profundidade a questão dos custos, você pode perceber que ao longo do tempo, esse custo não é tão elevado assim. Uhum. Ou seja, o custo inicial é elevado, sim, mas ao longo do tempo esse custo deixa de ser tão alto se comparado com uma análise de custo mais, vamos dizer assim, mais geral, que você consiga fazer, por exemplo, morando na periferia. Porque quem é que computa o custo do transporte para você se locomover de onde você trabalha para onde você está morando? Então, a questão de custo é uma questão relevante, mas é uma questão que tem que ser analisada com mais profundidade. Agora, a outra questão é que, do ponto de vista da tecnologia, ela é mais difícil, sim. Uhum, né? É como você reformar um apartamento ou uma casa, e você, muitas vezes, você é obrigado a utilizar conhecimentos, e muitas vezes você se depara com problemas que você não imaginava que fossem acontecer. Uhum. E se você constrói um edifício do zero, do início, das fundações, esse problema é diferente, é menor. Então, eu acho que tem dois aspectos, o aspecto do custo e o aspecto também da tecnologia que você vai empregar para reformar adequadamente esses edifícios.
Precisa fazer essa conta para ver custo e benefício. Agora, o senhor acredita que seria interessante a parceria com a iniciativa privada nestes casos?
Sem dúvida nenhuma. Eu acho que assim, eu acho que muito já se falou, né, nesses dias em relação a esse problema que impactou a todos nós. Eu queria apontar aqui uma questão que me parece que, pelo menos, eu ainda não ouvi ser discutido, analisado, que é um pouco a questão de você ter leis, regras, que pudessem incentivar a participação da iniciativa privada em tal tipo de questão. Né? Eu lembro aqui que a cidade de São Paulo tem uma lei de cortiços, que é uma lei, e aí eu estou colocando também nessa responsabilização também o poder legislativo da cidade. Né? Uhum. A Câmara de Vereadores aprovou em 1991, há 27 anos atrás, a Lei Moura, conhecida também como a Lei de Cortiços. Essa lei precisa ser revista, ela precisa ser atualizada. E isso é alguma coisa que também poderia incentivar que a iniciativa privada também tomasse a iniciativa de renovar esses edifícios. Uhum. Né? Então,
mas depende do legislativo.
Não depende só do legislativo. Eu diria assim, que o legislativo tem a sua responsabilidade no sentido de criar regras que estimulassem também a solução desse problema, tanto pelo poder público como pela iniciativa privada.
Soluções existem, né, professora? É isso que a gente está tentando apontar. Soluções existem, elas precisam ser encaradas. É aquela história, aquela frase que é muito cansativa, né, do interesse político por tal assunto, por tal tema, né? Que é muito vago, se a gente diz sim, contextualizar, mas aqui a gente tentou, de alguma maneira, apontar algumas alternativas. E estas medidas, ao mesmo tempo em que as urgentes, as emergenciais, devem ser tomadas, como a vistoria rápida, o que não foi feito, deve ser feito agora, em caráter emergencial, para se evitar uma outra tragédia também. Então, você tem que correr paralelamente, né?
Exatamente. Eu acho que essa questão da vistoria também é um aspecto importante. Recentemente, houve a aprovação de leis que obrigam a você fazer uma vistoria. Você se lembra, assim, são esses grandes desastres, esses grandes desabamentos, né, levam a que a gente aprenda algumas lições. Então, a partir daqueles desabamentos que aconteceram no Rio de Janeiro, você não se lembra, uns 2 ou 3 anos atrás, sim, surgiu toda uma iniciativa para você fazer vistoria nos edifícios para evitar que, por exemplo, pessoas não preparadas fizessem reformas no, nos apartamentos, né? Isso criando problemas estruturais importantes. Agora, eu queria só lembrar também, Roxane, que a cidade de São Paulo tem alguns exemplos de recuperação de edifícios, alguns edifícios históricos, outros nem tanto, para habitação social. E isso, por exemplo, só para citar alguns, a gente tem aqui o edifício Riachuelo, que é aquele edifício que fica no início da Avenida 23 de Maio, ali na área central, que ela foi recuperada nos anos 2007, 2008, se não me engano. Também a gente teve o Riscalá Jorge, que é um edifício importante ali no Vale do Anhangabaú, que também foi recuperado para habitação social, né? E mais recentemente os empreendimentos aqui do Casarão do Carmo. Nesse ano mesmo eles foram inaugurados. É lógico que é um número muito pequeno de unidades habitacionais perante a necessidade, mas a gente tem que aprender com esses casos de sucesso.
Professor Alex Abico, professor da Escola Politécnica da USP, coordenador do Grupo de Ensino e Pesquisa em Engenharia e Planejamento Urbano, contribuindo aqui com a nossa discussão. Muito obrigada, professor, mais uma vez.
Obrigado, Roxane. Um abraço.